dia a dia que nós às vezes consideramos menos importante, é ali que Deus faz as coisas grandes dentro das coisas pequenas, dentro das coisas práticas. Então, e o último, o único dia que vai ter duas aulas disso é no sábado, né, que é do terceiro módulo. Sábado vai ter às 16h30 e vai ter também às 18h30, porque não vai ter no domingo. Então, para inteirar o número dos assuntos, então vai ter duas dicas no sábado. Tá? Nos outros dias sempre vai ter uma dica por dia. Então, vamos começar. O meu assunto é finanças. A intenção era ter a próxima edição da revista pronta, mas não foi possível. Está pronta, né, Cristóvão? Só está precisando ir para a gráfica e tal. Mas não deu para ter a próxima edição da revista Impacto pronta aqui. Mas a capa, por incrível que pareça, algumas das revistas Impacto de mais impacto foram justamente sobre esse assunto. Um era seu dinheiro, não era, como é que era? Não, tinha um de dívida e tinha um de dinheiro, um assunto espiritual. Dinheiro era um assunto espiritual e o outro sobre dívida, uma nova forma de escravidão. Essas duas edições foram muito comentadas. Então, realmente, dinheiro é um assunto extremamente importante para todos e não menos para cristãos. A nossa maneira de usar o dinheiro, nossa atitude em relação ao dinheiro é muito importante. E essa próxima edição da Revista Impacto fala dízimo, lei ou graça, e tem as notinhas na capa, só que não pode recortar, porque não vale, tá? Não vai ser dinheiro. Mas são as fotos bem bonitas, coloridinhas e tal. Mas essa edição do Impacto fala sobre o dízimo, não fala só sobre o dízimo, fala sobre o poder que o dinheiro exerce, o mamon, o Deus que está atrás do dinheiro, exerce sobre os cristãos e não deveria exercer. E tem várias coisas assim muito impactantes. Eu creio que quando sair vocês vão querer ler mesmo, meditar. E na preparação disso, o meu irmão Christopher estava lendo um livro que nós temos há muito tempo na editora, né? Tem há bastante tempo. Bens, Riquezas e Dinheiro, Princípios Bíblicos de Finanças. E vários dos artigos da revista Impacto, vários, né? Dois artigos, usou alguma coisa daqui, eu achei assim, muito, muito forte, muito bom. Então, quem quiser entrar em mais profundidade nesse assunto, pode lembrar desse livro aqui, Bens, Riquezas e Dinheiro, Princípios Bíblicos de Finanças. Esse eu não li, mas o Cristóvão leu e achou assim, muito importante. E esse, O Seu Dinheiro, tem bastante tempo que eu li e também é muito bom, muito sólido, muito prático e ajuda bastante. E um artigozinho que eu escrevi, uma palavra final assim, na revista Impacto, eu coloquei algumas coisas práticas que o ensino prático do meu pai foi para nós e que eu lembro sempre. E aí eu escrevi para a revista e achei que serviria exatamente para o que nós queremos fazer hoje à tarde, dar alguma passada rápida sobre atitudes básicas em relação ao dinheiro. E então coloquei aqui nessa parte sobre finanças. Mas tem várias coisas que eu não coloquei aqui que eu devo também comentar hoje um pouco. Mas, então, vamos em primeiro lugar dizer o seguinte. A família é um assunto quente de Deus para a igreja nesses dias, a família. E porque talvez seja o lugar onde Deus mais vai atuar nos últimos dias é na família. Então, tem tido muita discussão se a igreja grande, igreja pequena, igreja em células, igreja discipulado, igreja E12, G é isso, G é aquilo, mas o G principal é o G da família, né? Assim, né? É o grupo da família, então não precisa ser 12, pode ser o tanto que for na família, vai ser aquilo lá. Então, eu sinto que, né, fala na lei de Moisés, que o amor a Deus, acima de todas as coisas, é demonstrada através da maneira de nós agirmos em família. Então, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, e falarás essas coisas com teus filhos, andando pelo caminho e tal, tal. Então, a família está intimamente ligada com o amor a Deus. Se eu amo a Deus, minha família vai saber. E se eu não amo a Deus, mas tem uma religião, minha família também vai saber. Então, isso repercute diretamente. Então, Deus está querendo chegar em nossas famílias, em nossas casas, e quando a família é realmente dentro da vontade de Deus, com a presença de Deus, isso vai começar a lastrar para formar igrejas realmente saudáveis e fortes dentro do que Deus está querendo. E a família e a vida diária da família é muito ligada com o dinheiro, e os valores que os nossos pais e que nós passamos para nossos filhos, nossos pais nos passaram e nós passamos para nossos filhos, a maneira que se trata do dinheiro é fundamental às lições que são passadas para os filhos desde pequeno. Então, assim, não só a instrução, mas a prática. Porque se o pai ensina uma coisa e faz outra, os filhos estão enxergando na hora. Então, assim, nada toca mais forte na vida da família do que a atitude dos pais em relação ao dinheiro, tanto no ensino como na prática. E eu coloco aqui que, para mim, foi assim, determinante os valores que meu pai nos ensinou e gravou em nós com muita força, com muita insistência em relação ao dinheiro, e tem servido de muito valor para mim na vida depois. E então eu creio que é uma coisa muito importante que a gente deve colocar em primeiro lugar, que não tem jeito assim de ter facilidade nessa área, de construir muros, de fazer caráter, se os pais não agirem segundo esses princípios e não ensinar seus filhos a agir segundo esses princípios. Infelizmente, nós temos histórias bem tristes de pessoas que têm dons em quase todas as áreas, são muito usados por Deus, mas têm uma área caída na área de finanças. E isso destrói ministério. Talvez três coisas, né, que mais destrói, assim, é dinheiro, fama e mulheres, sei lá, é isso? A área moral... Sabemos, né, a hora moral, o pastor fica envolvido com a secretária, com coisa assim, destrói ministérios inteiros, de um dia para o outro. Mas a questão de dinheiro é muito sério. E não é uma coisa que se conserta só com bons conselhos. Você pode chegar, você pode falar, você pode ensinar, o cara pode até escrever livro, ler livro, mas ele não muda o padrão de hábitos em relação ao dinheiro. Então, é problema. Pessoas que têm dívidas, pessoas que gastam demais, pessoas que têm dívidas e não pagam, pessoas que não trabalham, uma série de coisas seríssimas destrói ministérios promissores, ministérios que têm dons, ministérios que poderiam abençoar muitas pessoas. E outras pessoas não destrói, mas corrói. A pessoa fica anos da vida podendo ir muito além, mas está preso, porque nessa área ele não tem liberdade, está preso. Então, assim, dinheiro é uma coisa espiritual e não é fácil. Acho que um livro que não indicou aqui, mas é Não Ameis o Mundo, acho que não deve ter vindo, né, do Watchman Nee. Não Ameis o Mundo, lembra desse livro? Não Ameis o Mundo, esse livro do Watchman Nee. Ele é um livro que fala sobre muitas coisas, não só sobre dinheiro, mas na última parte ele fala sobre dinheiro. Ele diz: transferir dinheiro do reino de Satanás para o reino de Deus é a coisa mais difícil, mas é o que Jesus ensinou. Invista seu tesouro em lugares onde ladrão não pega. E então, assim, se você puder roubar recursos de Satanás e transferir para o reino eterno de Deus, você fez uma coisa maravilhosa. E é possível fazer isso, mas não é automático, não é só dando oferta na igreja ou dízimo na igreja, não é assim, não é o que vai acontecer isso. Precisa haver uma quebra do domínio do Deus do dinheiro, do amor do dinheiro, e precisa haver a orientação de Deus para que realmente os recursos que Deus nos dá sejam investidos com responsabilidade naquilo que Deus está querendo. E quando isso é feito, então há uma transferência de tesouro para o reino celestial, onde ladrão não entra e nada pode roubar. Então, só vou por ordem aqui um pouquinho, depois, à medida que a gente vai pensando, talvez depois com algumas perguntas, a gente pode abranger mais áreas. A primeira questão é o valor do dinheiro. Tem pessoas que acham que dinheiro é uma coisa meio, sabe, tem pessoas que é uma coisa meio vergonhosa, então não se fala muito em dinheiro, assim, sabe? Só dá indiretas, né? Assim, por exemplo, assim, a pessoa fala assim, tal, e todo mundo fala assim, meio indiretamente, ninguém fala diretamente sobre o assunto, né? Assim, tal, isso, tal. Então, Então, assim, tem um pouco de vergonha sobre dinheiro. Né? Será que dinheiro é uma coisa vergonhosa? Não. Dinheiro, o que é dinheiro? Então, vamos assim, entender o que é dinheiro. Dinheiro é tempo, seu tempo, congelado, concentrado. Então, se eu levanto de manhã e trabalho o dia inteiro, eu estou fazendo isso para ter o que comer, o que vestir, cuidar das minhas necessidades. Então, eu ganho e eu gasto, né? Eu ganho para gastar. Se eu ficar deitado e não trabalhar, outra pessoa vai ter que fazer o dobro para ele e para mim também. E, então, o dinheiro representa horas de trabalho. Horas de trabalho. Seu ou de outra pessoa, né? Mas ele é horas de trabalho. Ele foi fruto de trabalho, e ele não é só fruto de trabalho, é fruto de trabalho que não foi gasto. Eu ainda não precisei de usar para essas necessidades básicas. Eu não fiz só o que bastava para mim. Sobrou. Então, eu tenho aqui 24 horas, um mês, dois meses de tempo meu que eu gastei para ganhar isso aqui e ainda não usei. Então, o dinheiro não é uma coisa que eu devo ter vergonha dele. É uma coisa honrosa, é meu tempo. E tempo é de Deus. Eu sou de Deus. Tudo que eu sou é de Deus. Meus dons são de Deus. Tudo que eu sou é de Deus. Logo, se eu precisei de comer, de vestir, de minhas necessidades, eu estou cuidando do templo de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou soldado de Deus. O que ele gastou nesse templo é dele também. Então, beleza. Mas e o que sobrou? O que ficou no bolso? O que ainda está disponível? É dele também. Não só o dízimo, mas tudo é dele, porque é meu tempo. Então, a pessoa que desperdiça o tempo, não dá valor em seu tempo, não pensa que vai prestar conta do seu tempo, o que você fez com o seu tempo? Deus ficou feliz com o que você fez com o seu tempo? Ou Deus não ficou feliz? Então, a questão da administração do tempo é o começo. E se no meu tempo eu trabalhei produzindo um monte de sapato, que eu não vou usar esse sapato, os outros vão usar o sapato. Então, eu recebi dinheiro em troca desses sapatos que os outros vão usar e eu preciso da direção de Deus, porque é de Deus, e isso que sobrou representa a minha vida, meu tempo está ali. Então, eu não posso gastar de qualquer maneira, eu preciso gastar do jeito que Deus gosta que eu gaste. Então, em outras palavras, eu preciso saber gastar minhas horas, mas eu também preciso saber gastar meus reais. Amém? Porque meus reais são as horas que eu trabalhei e produzi a mais do que eu precisei para gastar. Então, está aqui. Minhas horas são de Deus, mas meus reais também são de Deus. Deu para entender esse conceito? Então, não tem nada que me envergonhar. Não tem nada que me envergonhar de dinheiro. Dinheiro é uma coisa espiritual. E dinheiro não é problema. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é problema, mas o dinheiro não é problema. Dinheiro é o fruto do meu trabalho, que Deus me deu, então eu preciso de prestar contas de minhas horas e dos meus reais. Beleza. Então, nós ouvimos uma característica primordial de Deus, que foi que ele criou todas as coisas. Então, ele é dono de todas as coisas. Então, ele é senhor de todas as coisas. Logo, meu dinheiro é de Deus. Meu tempo é de Deus. A minha vida, meus sonhos são de Deus. Tudo é dele. E eu preciso entender que, sendo dele, vamos para o segundo ponto, eu vou prestar contas. Se eu tinha menos do que eu precisava, eu não tenho muito que prestar contas, não é verdade? Porque, na verdade, Deus vai ter que inteirar, né? Senão eu morro, né? Então, eu sou soldado, eu preciso comer, preciso vestir, preciso de coisas, e eu não tenho o suficiente, nem para mim. Aí Deus supre, né? Isso, a palavra de Deus é muito clara. Jesus falou, os pardais, as flores, nós temos o Pai, ele ensinou o Pai, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Então, nós temos direito de esperar que Deus, se nós estamos à vontade dele, ele vai suprir nossas necessidades. Mas eu não vou prestar contas de dinheiro porque até eu não tenho nem o suficiente. Ele me dá inteira, né? E eu uso para minhas necessidades. Beleza, não tem problema. Agora, tudo que não é para minhas necessidades, eu vou prestar contas. E meu pai era um cara extremamente sistemático. Ele tinha cadernos que mostrava exatamente o que ele gastou por anos a fio e guardava os cadernos. Ele tinha tudo direitinho. Entrou isso, saiu isso, foi aquilo e tal. E quando a gente ia comprar uma coisa, ele queria saber se a gente devolveu os centavos certo. Era nos centavos, não tinha esse negócio. Ah, não, é filho, deixa. Né? Não. Em negócios, eu pus aqui, né? Em negócios, esqueça-se dos laços familiares e lembra-se da matemática. Tá? Não tem negócio de filho. Não, mas o senhor vai entender, o senhor é pai. Não, não vou entender, não. Porque eu sou pai, não vou entender. Eu mandei R$20, o pão custou R$15,50, eu quero os R$4,50 de volta. Prestação de contas. Então, essa prestação de contas de filho para pai é o que nós vamos prestar para Deus. Estão entendendo? Tudo. Se a Bíblia diz que cada palavra inútil que a gente fala vai prestar contas, imagina o dinheiro. Quando tem tanta gente morrendo de fome, passando necessidade, e ele fala, meu filho, o que você fez com as horas de trabalho que você tinha, que não precisou para você e sobrou, e o que você fez com eles? Nós vamos prestar contas. Assim como eu prestei conta para meu pai terreno, até os centavos, ele quer saber o que eu fiz com o meu dinheiro. Não só o dinheiro, com o meu tempo. Não é? Porque o tempo, às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem tempo. Não é? E o que ela fez com o tempo? Ficou horas a fio assistindo televisão. Ficou horas a fio, dias inteiros, sem dar notícia do que fez. Nossa vida pertence a Deus. Então, tem um livro que não tem também, mas isso tem aí. 7 princípios para a formação da família cristã. Um dos princípios é a administração do tempo, os recursos, a responsabilidade, como os pais têm responsabilidade de formar isso nos filhos. É uma diferença tremenda que acontece na vida dos filhos. No mundo secular, já estão começando a entender isso, tem cursos para aprender administração financeira, agora estão em todas as feiras de educação, em todo lugar que você vai, tem cursos, e nós chamamos um desses preletores para um dos nossos seminários para professores em Poços de Caldas, e eu lembro hoje, ele chama Júlio, ele era um cara super bem-sucedido e perdeu tudo, inclusive o casamento, porque ele não tinha controle financeiro. Ele perdeu tudo, quase, talvez, acho que ele virando alcoólatra. E quando ele conta sobre como ele teve a experiência de entender o pecado, o erro disso, é quase uma experiência religiosa. Assim, de entender, mudou a vida dele. Ele falou assim, a Coca-Cola que você gasta por mês, pega e para de tomar Coca-Cola e guarda, poupa. E ele mostra o que você faz no fim de alguns anos, é absurdo. Então, assim, ele fala, as pessoas desprezam pequenas quantias e depois estão na rua da amargura. E pessoas que, às vezes, ganham salário mínimo, constrói casa. Não é, Pedro? Eu já vi esses casos. Faxineira, construir casa. Eu não sei como é que faz, acho que Deus inteira de noite, alguma coisa acontece. Mas pode ter certeza que é um negócio que a pessoa sabe dar valor em centavos. E uma empresa que não se preocupa com desperdício em pequenas coisas acaba quebrando depois, futuramente. As pequenas coisas vão julgar as grandes coisas. Então, assim, até no mundo secular, e agora eles têm curso até para você pôr nas escolas sobre administração financeira. Então, o negócio é um negócio assim que até o mundo secular está acordando para a importância de ter disciplina financeira, de aprender como administrar seu dinheiro, como trabalhar honestamente com isso. Então, mas eu não acredito que vai dar muito efeito, a não ser que haja efeito dentro da família. Os pais com os filhos, eu acredito que a mudança, a formação de hábitos, a coisa... Então, esse livro, 7 Princípios de Formação da Família, ele entra em vários detalhes sobre essa questão do uso do tempo. Por exemplo, às vezes as pessoas podem entender mal, né? Não é um assunto, mas eu preciso comentar isso, porque as pessoas podem entender mal, pensando que eu acho que a administração do tempo, ou desperdiçar o tempo, você não pode tirar férias, você não pode ter lazer... O Eliasaf está aí ainda ou não? Não. Mas o Eliasaf vai falar sobre lazer. E meu pai era um cara duro, dedicado a Deus, ele exigia o máximo, e tudo tinha que ser para Deus. Mas ele achava importante descansar o suficiente, alimentar corretamente e ter lazer suficiente. Então, Não, gastar o tempo para Deus não quer dizer que você vai ficar orando, lendo a Bíblia, ou trabalhando o tempo todo, não. Quer dizer que você vai entender a vontade de Deus, que é boa, santa e agradável. E a palavra-chave para isso é temperança, equilíbrio. Nunca exagerar demais em uma coisa. Lazer demais, trabalho demais, oração demais. Pode oração demais? Pode. Meu pai trabalhou nesse necessário de sua vinda e disse que as pessoas, não, nós vamos nos queimar para Deus, queimar a vela dos dois lados. E ele falou, isso não é o que eu creio e não é o que eu quero. Isso nos chamava, às vezes nós ficamos empolgados com a obra de Deus e coisas de Deus que ele concordava, falava, peraí, está demais, pode parar. Né? Tem famílias onde você precisa forçar os meninos a ler livros, né? Tem famílias que você precisa proibir os meninos de ler livros, né? Isso acontecia conosco, nós líamos livro demais, aí papai, só temperança, só o tanto certo. Agora tem outros que falam mais, né? Outros menos, né? Então temperança significa isso, equilíbrio não é ser extremista em nada, é aprender a dormir o suficiente, não demais, comer o suficiente, não demais, né? Lazer suficiente. Lazer, gente, na hora certa, maneira certa, faz você produzir muito mais, não só aqui nesse mundo, mas para o reino de Deus também. Então, assim, é muito importante, por exemplo, você só lê livros pesados, só livros de edificação. Experimenta ler um livro mais light, você vai sentir como isso traz um alívio para a sua vida. Então, aprenda como equilibrar as coisas, como andar em equilíbrio, a chave é essa, né? Então, a prestação de contas não vai ser na base de se toda hora você estava orando, lendo a Bíblia, trabalhando, né, exagerado, assim, queimando a vela nos dois. Não, você estava fazendo a obra de Deus com todo o seu coração, fazendo o que Deus te chamou para fazer, porém, você cuidou do santuário de Deus, então você vai durar mais anos e fazer mais para Deus do que se faria de outra forma. Então, essa é a questão. Agora, mesmo com essa dureza que meu pai tinha de cobrar as coisas na base de centavos, tinha hora que ele esbanjava, mas esbanjava em termos. Por exemplo, se um filho precisava de comprar uma casa, isso mais na frente, ele dava, aí não cobrava centavos, ele dava milhares, até que era um bom negócio. Você prestava conta dos centavos antes, mas depois você ganhava milhares. Bom investimento. E ele nos criou de uma forma que nós não tínhamos essa atitude. Ó, seis filhos. A filha acho que não conta, então vamos falar dos cinco. Né? A filha era bem mais velha, era mulher, era a única mulher, então não tinha, era uma categoria à parte. Né? Mas os cinco podia muito bem ter assim aquele negócio de irmão. Sabe? Você sabe que o primeiro irmão na história foi assassino, não é? Então, por isso que a igreja é um lugar tão perigoso, porque só tem irmãos dentro da igreja. O negócio é perigoso dentro da igreja. O primeiro irmão foi assassino. Então, irmão fica vigiando o outro para ver se o pai está dando uma migalhinha a mais para ele do que para mim. E se estiver dando, às vezes nem está dando, mas eu acho que está dando, cria problema. Fica um cara virado, e meu pai ensinou a gente desde pequeno, olha, eu amo todos vocês, eu interesso por cada um de vocês, mas eu me reservo o direito de saber o que você precisa e quando você precisa. Então, eu posso dar muito para um e nada para os outros. Mas, quando chegar a hora certa, eu posso dar para o outro também, na necessidade dele. Mas não vai medir, não vai contar e não vai ter nada. Simplesmente confie que eu sou pai e que eu amo e que vai acontecer isso. Então, em grande parte, ele conseguiu isso entre nós. Então, tinha vez que ele era assim, você podia dizer quase... Como é que fala? Assim, quase... Como é que é o termo? Sovina, não é sovina, é assim... Malquirana, essas palavras são tudo feias, né? Mas tentando achar uma mais bonita para isso, mas não tem, né? Assim, parecia que era muito pão duro, né? Muito assim... mas era a questão da responsabilidade. A responsabilidade é nos centavos. Mas a generosidade de pai para filho é sem... É dar e não esperar de volta, é dar para ajudar. Então, nós experimentamos isso muitas vezes durante a história. Então, assim, a generosidade do pai para com o filho tem a hora de praticar essa paternidade, essa generosidade. Tem a hora de criar no filho a responsabilidade de que ele tem que prestar contas. Ele não pode cobrar do pai isso, ele tem que receber isso como graça do pai. E aí a coisa funciona. Desperdício. Desperdício, toda vez que a gente ia comer, lembrava do tal do desperdício. Então, sem largar no prato, era pecado capital. Sabe? Era pecado capital. A gente ia ouvir dos famintos no mundo, então não podia ouvir de novo, então tinha que comer o que tinha no prato mesmo, porque senão lá vem os famintos de novo, né? Então, nós entendíamos que não se joga comida fora, não se desperdiça dinheiro, não tem nada, desperdício é pecado. E quando você lê a Bíblia e vê a multiplicação dos pães e dos peixes, que foi graça, não gastou trabalho, né? Jesus orou, partiu, só tinha 5 e 2 peixinhos, e alimentou a multidão comeu e sobrou. E o que Jesus mandou fazer? É fruto de milagre, deixa aí. Não gastou suor, não gastou trabalho, ninguém gastou dinheiro, não tem problema, é fruto de milagre, sobrou porque eles não quiseram comer. Não, vai e pega e recolhe tudo, porque nem fruto de milagre é para ser desperdiçado. Então, não existe, aos olhos de Deus, defesa para o desperdício. Não existe defesa para o desperdício. Desperdício é pecado, e nós precisamos praticar isso, nós mesmos, com muito cuidado, e ensinar isso aos nossos filhos. Desperdício é pecado. Vamos usar sempre o máximo, o melhor, para que não haja desperdício. Luxo. Luxo é um pouco ligado ao desperdício, mas é um pouco diferente. Por exemplo, luxo é você gastar mais em alguma coisa para poder parecer diante dos outros que você é rico, para ter status, para ter marcas, né? Essa, está vendo minha marca? Então, a coisa é a mesma do outro, tem o mesmo valor, a mesma... Né? Porque às vezes a pessoa acha que luxo é comprar uma coisa cara, mas às vezes uma coisa cara sai mais barata. Então, não é questão de pensar que coisa barata é melhor, porque às vezes coisa barata é muito mais cara. Né? Então, coisa cara, mas melhor, que dura mais, no fim pode sair mais barato. Então, isso não é luxo. Agora, luxo é comprar pela mesma qualidade, mas o valor da marca. Você pôs a marquinha do Nike nele e ele já dobrou de preço. Você está pagando metade pelo valor da coisa e metade pela essa marca, né? Para que os outros vejam que eu tenho a Nike. Então, luxo é gastar desnecessariamente para uma coisa que é só para, vamos dizer, o que a Bíblia diz, concupiscência dos olhos, só para poder aparecer diante dos outros, né? Se você vai comprar um carro caro, porém um carro que vai durar, que vai servir, que tem várias... Ótimo. Agora, você vai comprar um carro pelo dobro do preço, só por causa da marca, para os outros falarem assim, ele tem dinheiro. Não é? Então, aí é problema. Então, é muito importante entender essas diferenças. Eu acho que, à medida que a gente vai prosseguindo isso aqui, precisa dar um alerta também. O negócio de dinheiro dá lugar para um pecado terrível dos evangélicos, que o evangélico não fuma e não bebe, mas que fala mal dos outros é um problema. Fofoca, critica, julga, e fala lá que maldizente fica junto com o idólatra lá no inferno. Só que eu acho que a Bíblia tinha que mudar isso, né, de maldizente. Eu não sou maldizente, eu sou fofoqueiro. Ué, peraí, é o fofoqueiro que está lá. É falar mal dos outros. Então, nós julgamos uns aos outros, puxa, não precisava ter gastado nisso, nossa, olha que coisa. Então, esse negócio de julgar uns aos outros, nós aprendermos princípios, nós praticarmos princípios, nós crermos nesses princípios, muito importante, muito bom. Mas nós julgarmos o outro é problema sério. Precisamos fugir desse problema. Nós não somos chamados para julgar o outro. Amém, irmãos? Vamos entender isso, porque é muito sério isso. Cada servo, cada pessoa vai prestar conta diante de Deus e não vai prestar conta para você. Então, o que para você é luxo, talvez para ele é necessidade. Não tenho não tenho direito de opinar sobre a maneira que alguém gasta seu dinheiro. Não tenho, eu não sou patrão, não sou senhor, eu não é meu lugar, eu não devo falar nada sobre a vida de outras pessoas. Ele está diante do seu senhor, vai ficar em pé ou cair. Nós precisamos ensinar esses princípios, mas a aplicação desses princípios vai depender muito de um assunto que eu vou falar mais na frente da semana, sobre mentoreamento e autoridade espiritual. Nós precisamos entender como funciona. Gente, se nós pensarmos que tem alguém aqui na Terra, entre nós e Deus, que está vigiando a nossa vida e vai se botar o dedo em cima e nos condenar, nós perdemos a liberdade. E a liberdade, Jesus nos chamou para a liberdade. Ele não nos chamou para ter mediador vigiando a nossa vida. Nós temos que ter temor de Deus e não temor do fiscal da igreja que vai ver se eu estou gastando errado. Da irmãzinha que vai lá para vigiar e depois contar para os outros, né? Então, você vê, tira o assunto de falar mal das finanças dos outros, metade da fofoca no mundo vai sumir na hora. Entendeu? Então, assim, a gente não está na pele do outro, a gente não vive a realidade dele, a gente não sabe o que ele está ouvindo de Deus, logo, a gente não tem dados suficientes e nem direção suficiente para julgar essas coisas. Amém, irmãos? Então, é isso aí. É um conselho gratuito que vai junto com o resto das coisas. Toma cuidado sobre julgar o outro. Compaixão pelos necessitados. É uma coisa que é um ingrediente que precisa estar em nossas vidas constantemente. Não é só não desperdiçar porque tem famintos no mundo. É realmente não desperdiçar para ter o que ajudar algum faminto, não os famintos genéricos, algum faminto com rosto e com nome. Nós precisamos viver sempre lembrando dos necessitados e não dos necessitados em termos apenas de orar pelos que estão morrendo na Etiópia. Não, nós precisamos lembrar das pessoas, saber de pessoas, procurar estar envolvido com pessoas que têm necessidades e ajudar essas necessidades. A família deve ter um padrão, um caráter, uma maneira de administrar o dinheiro corretamente, mas ela deve incluir nisso sempre alguma ação regular, constante, para ajudar os necessitados. E não só os pais, mas os filhos devem ser levados a participar disso, a envolver nisso, porque não é só a questão do necessitado, mas a questão de ter esse coração para ajudar o necessitado. Então, assim, e aí não é nosso tema de entrar muito profundo nisso, mas nós precisamos entender que só ajudar necessitado, porque deu na sua cabeça ajudar, porque o infeliz apareceu naquela hora, então você vai, né, você saiu de uma palavra muito forte, o mendigo lá no sinal pediu para você dar 10 reais para ele, ele cai, quase cai de costa. Aí, às vezes, ajudar necessitado não é ajudar financeiramente, às vezes nós vamos estragar a vida de uma pessoa, então só boa vontade não ajuda necessitado. Nós precisamos ter amor, obediência a Deus e sabedoria em como ajudar. O Bill Gates falou que ganhar dinheiro é fácil, agora doar é difícil. Porque quando você doa, você pode estragar, atazanar a vida da pessoa para toda a vida. Você tem que saber como doar para que aquele dinheiro não faça ele encostar, perder o ânimo de trabalhar, entrar em corrupção. Não, você tem que saber como ajudar de uma forma que ajuda, né? Que faz com que ele se levante, né? Então, compaixão pelos necessitados é uma constante. Agora, a maneira de fazer isso precisa de Deus nas nossas vidas, nos ensinando como fazer isso. A gente, para fazer isso, também não pode fazer assim, sem se envolver. Então, você precisa se envolver, sabe? Você precisa se envolver, você precisa ver o fruto do que você fez. Está ajudando? Está ajudando? Está levantando? Ou o fruto que você fez está mantendo permanentemente caído. Precisa saber, sabe? Não tem jeito. É um pecado tentar aliviar a consciência dando dinheiro. Ah, vou dar dinheiro, ó, eu estou ajudando os necessitados, estou mandando, estou dando. Assim, tipo, terceirizando a responsabilidade de se envolver. Compaixão para o necessitado não é mandar dinheiro. Compaixão para o necessitado é se envolver, é sentir, é torcer, sabe? É entender que eu quero que melhore, eu quero que alguma fruta apareça, eu quero que alguma coisa boa aconteça, sabe? Então, isso é muito mais do que só dar recursos financeiros. E nossa família era bem grande, né? Nós éramos 6 filhos e os 2 pais, 8, mas eu não lembro muito, na época que nós ficávamos só os 8. Sempre tinha 2, 3, 4 mais pessoas em nossa casa. Então, não era só ajudar nesse estado, mas era acolher nesse estado estar junto. Então, isso é uma coisa que ensina a criança na prática, no dia a dia. Virando a página aí, para o próximo assunto. Dívida. Adquire aquela revista, Dívida, Nova Forma de Escravidão. Isso, a gente fala, fala, todo mundo abana a cabeça e concorda, mas todo mundo está endividado. Meu Deus do céu. Sim, é um vício, é um negócio. Se Deus queria que você tivesse, Ele não tem poder para te dar. Você tem que forçar a barra e pegar a coisa antes e assim comprometer seus anos futuros, suas horas. Você não tem o dinheiro, você pega já o bem, logo você é escravo da pessoa que tem o bem, porque ele que trabalhou e ele que tem o bem, você está adquirindo, você vai ter que comprometer a Deus, falar assim, daqui um ano eu quero que você faça isso, faça aquilo, fala, não posso, estou escravo das Casas Bahia, escravos do Ponto Frio, prestações, eles não querem, você sabe, né? Você sabe muito bem, que as Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza e vai por aí afora, não sei todos os nomes, não acompanhe, mas você sabe que eles não vendem à vista. Quer dizer, vendem à vista se você quiser, pagar o mesmo valor que você vai pagar em 48 vezes. Ué, 48 vezes? E pagar a mesma coisa à vista? Eles não querem que você pague à vista. Ele não ganha dinheiro com aquele sofá, com aquele. Ele não ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro porque ele, além de loja, ele é banco, ele está ganhando no rendimento. Você está trabalhando para ele 48 meses. Está trabalhando para ele 48 meses. Aquele bem vale nem metade. Entendeu? Então, eles já sabem disso. Carro, você acha que já tentou comprar carro à vista? Eles não querem vender à vista, eles querem vender financiado, porque eles ganham mais no financiamento do que fabricar o carro. E assim por diante. Então, a Bíblia diz, a ninguém deveis coisa nenhuma a não ser o amor. Você já... Não vou pedir para levantar a mão, porque é um perigo isso aí, né? Não levante a mão, então, estou avisando. Às vezes você levanta sem querer, né? Tem alguém aqui que não deve nada a ninguém? Não levante a mão. Ou então vem aqui à noite e dá um testemunho para nós, explica como é que você conseguiu. Gente, não dever nada a ninguém é uma maravilha. Nós devemos querer isso de todo o coração. Agora, existem algumas exceções, mas tem que tomar muito cuidado com essas tal de exceções. Não é uma lei do Novo Testamento, quem está devendo tem pecado, né? Não é uma coisa dessa. Mas se você está devendo sempre, quer dizer, você sempre está vivendo além do que você recebe. Então, você está sempre vivendo em dívida para alguém. Está errado. Está errado. Isso é um padrão de vida errado. Existem algumas questões, por exemplo, às vezes o automóvel, às vezes. Eu não gosto e, pessoalmente, não faço isso, ficar pagando prestação de automóvel. Mas também não julgo quem faz. O automóvel, a casa, são coisas diferentes. Sabe por quê? Você está devendo, mas você tem o bem, né? O bem está aí. Se não conseguir pagar, ou Deus mandar embora, devolve o bem e você não está devendo nada. Entendeu? Então, assim, você está ainda com algo sólido, então você não está usufruindo uma coisa que não existe. Você tem uma coisa que existe e uma casa é muito difícil a pessoa poder comprar à vista ou alguma coisa assim. Mas se ela tem a casa e está fazendo as prestações, então em algum aperto ela pode devolver a casa e está livre de dívida. Então, assim, não é muito o caso. Agora, pessoas, a população brasileira, por exemplo, está quase todos, quase, você para no semáforo, olha ao redor, quase todos os carros não são das pessoas, são das empresas. Eles estão financiando quase todos. Então, assim, isso é um laço também. Então, tem que vigiar. Como em todas essas coisas, não existe lei, nós estamos livres. Mas você quer ficar livre, não se meta debaixo de escravidão. Então, assim, como você consegue fazer isso? Você tem que ter controle. sabe? Você tem que ter controle de suas finanças. Antes de você comprar uma coisa, você tem que saber quanto você ganha, quanto você gasta, e você tem que saber se você tem condições de bancar aquela prestação, entendeu? Do carro, por exemplo, ou alguma coisa importante. Tem que orar na família, tem que entender, tem que ter medo. Basicamente, o que eu queria passar para você, tenha medo da dívida, tenha pavor de dívida e queira pagar o mais rápido possível, ficar livre da dívida. Meu pai vivia assim, ele não comprava nada a prazo, e se devesse para nós, por exemplo, não tinha alguma coisa, uma semana, ele era 10 reais. Essa exatidão dele não funcionou só dele para conosco, assim, de cima para baixo. Às vezes, ele devolvia para a gente o centavo também, a gente tinha até esquecido, e né, de uma semana para outra, 10 reais e 50 reais, ele devolvia, ele lembrava, ele não gostava de ficar devendo nada para ninguém. Ele vivia nesses princípios. Então, assim, é uma vida muito mais tranquila. Você quer que Deus dê coisa nova, espera nele, confia nele, junta o dinheiro, tenha disciplina e depois vai a campo e compra à vista, você vai conseguir bom desconto, né? Tem um mal terrível que está alastrando no Brasil para valer. Nos Estados Unidos já corroeu tudo, está terrivelmente lá. Mas que é assim, a pessoa não olha a soma das prestações, ela comprar uma coisa no cartão de crédito, por exemplo. Ela olha o tamanho da prestação. Ah, é 20 reais? Ih, faço. Mas espera aí, é 10 vezes 20, dá 200 reais. Vale 200 reais? Entendeu? Assim, a pessoa olha o tamanho da prestação, não olha o tamanho da soma. E não olha a soma de cada compromisso que está fazendo. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos como alvo não dever nada a ninguém, né? Viver livre de dívidas, livre de preocupações, para podermos viver para Deus e fazer o que Deus quer que a gente faça. E o último item aqui, eu vou acrescentar mais alguns aqui, que não estão aqui, mas o último é o dízimo, e basta você ler a próxima revista, você vai saber tudo sobre o dízimo, bem mais profundo do que eu vou poder falar, mas vou só dizer uma coisa. O dízimo é um referencial, um bom referencial, né? Por exemplo, na época da Brasil Colônia, tinha a Quinta dos Infernos, não é? A Quinta dos Infernos era 20% que eles cobravam, então começaram a chamar. Então, Deus não estava cobrando 20%, só 10%, então ele não é a Quinta dos Infernos, o dízimo é de Deus e o Quinto dos Infernos. Mas é brincadeira, mas assim, os 10% é um referencial, é uma sugestão. Era praticado no Velho Testamento, nós deveríamos dar mais do que isso na Nova Aliança, tudo é de Deus, mas pelo menos 10, que eu falo tudo é de Deus e não dou nada, né? O discurso é bonito, tudo é de Deus e não dou nada, dou menos do que no Velho Testamento. Então, meu pai sempre nos criou assim, dízimo não é lei, Deus te aceita pela graça, você não é obrigado a nada, na verdade, tudo que você é de Deus, tudo que você tem é de Deus, você não pode pensar assim, dou os 10%, os 90% é meu, não. Você está dando os 10 como prova que os 90 é dele. E ai de você se usar os 90 errado, entendeu? Então não tem esse negócio de dou 10 e os 90 é meu. Não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, os 10 e os 90. Mas se você não tem algum referencial e alguma prática, disciplina regular, você acaba perdendo até o controle do seu orçamento, não se administrando. Para administrar sua vida financeira, a primeira coisa é registrar, conhecer. E eu, para você saber 10%, você tem que conhecer. E aí já começa a ordem e a bênção de Deus já começa nessa área. Então você começa a... E meu pai sempre fala assim, eu sempre me asseguro de que estou dando pelo menos isso. O ideal é estar dando mais, preciso estar dando mais. Então, se eu estou dando pelo menos isso, aí tudo mais que Deus manda dar, eu vou dando tranquilo, mas tem que ter pelo menos o dízimo, pelo menos isso eu estou dando. Então, assim a gente foi criado, assim ele praticou, e eu tenho visto que isso é um princípio de Deus maravilhoso que nos ajuda em nossas vidas. Agora, teve um período no fim do século passado, tá no livro a história que não foi contada sobre os televangelistas, e hoje nós temos grandes pastores de televisão também no Brasil, mas nos Estados Unidos tinha muito mais. E aí começou a dar escândalos, porque eles pediam dinheiro, e, na verdade, quem está na televisão precisa de muito dinheiro, senão não consegue se manter. Mas o fato de ter muito dinheiro e precisar de muito dinheiro começa a corromper E aí começou a surgir escândalos, e aí eu nunca esqueço de um jornalista cristão que escreveu e falou assim: vocês estão apontando o dedo para esses caras, criticando eles? Quem financiou eles? Você. Para de criticar. Você que fez. Você dava e nem estava aí. Você que tornou possível isso. Então, assim, não pode pensar assim que eu dei e a pessoa tem que se virar diante de Deus. Você tem que pensar, eu vou prestar contas da minha vida diante de Deus. Então, o dinheiro que eu contribuo para a obra de Deus, seja dízimo, seja oferta, seja o que for, eu preciso ter paz de que está sendo usado da maneira que Deus quer que seja usado. Então, eu preciso, porque eu vou prestar contas. E se eu não tenho paz, por exemplo, eu estou num lugar e vai se construir um prédio faraônico que eu acho, que eu não sinto que meu dinheiro, meu esforço deve ir para isso, eu não devo contribuir para isso. Entendeu? Não devo contribuir para isso. Porque eu estou ajudando uma coisa que lá fora eu vou começar a criticar. Como é que pode? Não pode. Se eu vejo ministérios sérios, comprometidos na obra de Deus, que estão dando a vida pela obra de Deus, eu confio neles, creio que a obra que estão fazendo é de Deus, eu posso contribuir com olhos fechados, porque eu sei que a obra é de Deus, estou vendo o fruto na vida, estou convivendo, estou vendo. Então, eu não preciso saber os detalhes, não preciso de prestação de auditoria, de coisa, não, eu estou vendo que está sendo feita a obra de Deus, eu sinto de Deus que isso está contribuindo, e eu tenho paz de contribuir, porque eu sinto que Deus vai me pedir conta, e eu vou falar, eu contribuí para uma coisa que teu Espírito me confirmou no coração. Agora, se eu sinto que está indo para uma coisa que eu não tenho paz, então eu vou prestar contas, e não só a pessoa que recebe o dinheiro. Eu que estou dando e sustentando isso, vou prestar conta também. Então, é um equilíbrio, né? Normalmente, quando a gente está numa igreja, a gente está naquela igreja porque a gente acha que a liderança é honesta, são pessoas de Deus e tal, então, estou lá por causa disso, então eu confio. Se eu não confio nem para dar uma contribuição, nem um dinheiro, talvez não devo ficar lá, entendeu? Porque eu estou lá espiritualmente, minha vida espiritual eu vou cuidar, mas eu não confio no meu dinheiro. Espera aí, então o cara, que jeito que é essa igreja? Então, a gente precisa estar sempre entendendo que não existe terceirização da responsabilidade. Eu não posso falar assim, não, Deus, eu dei, né? Eu dei para o Senhor, agora, se o cara pecou, é problema dele, né? Não tem terceirização, não. Nós somos responsáveis e nós precisamos estar orando e buscando a Deus, não somente sobre a maneira que nós gastamos dinheiro, mas sobre as pessoas a quem nós damos o dinheiro, se Deus está feliz com isso ou não, né? Só mais três pontinhos aqui, e aí a gente já talvez tenha um pouquinho de tempo para fazer perguntas. Existe a opção de viver pela fé? Da pessoa não trabalhar secularmente, não ter salário, ter família, ter obrigações e confiar em Deus cada mês que Deus vai suprir o que ele precisa. Existe essa opção? Existe. Existe sim. Né? Tem muitos casos durante a história e casos atuais. Então, existe. É possível a pessoa ser chamada por Deus para viver pela fé. É escandaloso? É, as pessoas acham escandaloso. Como? Mas existe essa opção, é possível. Deus pode falar, Deus pode dirigir. Agora, o George Mueller, ele cuidava de não sei quantos mil órfãos e não falava uma palavra com ninguém sobre nada, e Deus supria as necessidades. O Moody sustentava suas campanhas vendendo inários, e os inários eram hinos maravilhosos, cantava nas campanhas dele, vendia os inários. Ele respeitava o Mueller, falou, é dele, mas eu não tenho fé para isso, eu tenho fé para fazer assim, e Deus abençoou os dois. Né? Então, não existe, tem gente que põe o George Mueller como se fosse, para ser espiritual, tem que fazer igual a ele, não pode falar da necessidade para ninguém, tem que só orar, e tem que depender só de Deus. Deus pode dirigir pessoas assim, maravilhoso quando ele dirige assim. Mas tem outras pessoas que não, tem outras pessoas, como o Moody, que fazem coisas e Deus dirige também. Então, assim, não devemos estabelecer isso como um padrão, mas também não devemos eliminar essa possibilidade de acontecer. Nós, esse fim de semana passado, estivemos em São José do Rio Preto, tivemos contato com um irmão que contou que ele era Daí fazia parte de uma empresa bem sucedida na parte frigorífica, e ele foi chamado por Deus para ser nazireu, e foi chamado por Deus para largar o emprego, e aí a história é longa, mas só que a gente conheceu a família, conheceu o irmão, viu os frutos, a esposa, crendo nele, depois de 7 anos e todas essas coisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você vai viver pela fé, Deus é fiel. Amém, irmãos? Não vai dar escândalo na família, nos irmãos, nos vizinhos. Vai haver paz, vai haver confirmação de Deus. Vai funcionar. Amém? Então, por isso, não pode descartar essa possibilidade, mas precisa entender que se isso destrói a família, se isso causa escândalo, escândalo não na opinião, opinião todo mundo vai ser contra, opinião assim de pessoas, vão se escandalizar, quando eu dizer escândalo não é as pessoas falar mal, estou falando de pessoas, você dever para pessoas não pagar, né? Coisa assim, escândalo de pessoas ficam escandalizadas com tudo, né? Não pode nem fazer nada, pelo amor de Deus, que já escandaliza, então isso não, mas estou falando assim, escândalo na família, escândalo nas amizades, escândalo na... porque não cumpre as obrigações, fala uma coisa, tem uma revelação de Deus, mas não é confirmado, então isso não é fé, e isso precisa de uma ajuda, de um equilíbrio. Mas quando Deus dirige, Deus providencia, e há paz, e há frutos, e há resultados, né? Então é importante nós entendermos isso. Segundo, ansiedade. Ansiedade é um negócio sério. Jesus disse, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Uma palavra de hoje seria não preocupar, não andar preocupado, não perder sono. Então, assim, é uma tendência muito forte, aliás, é um dos motivos que mais destrói casamento hoje, problemas financeiros, destrói casamentos, muitas vezes. A falta de dinheiro ou a sobra de dinheiro. Sobra de dinheiro também é um problema, viu, gente? Quem tem muito dinheiro sofre, coitados. Você já pensou nisso? A família do Quercio morreu, eles têm bilhões, bilhões. E a mulher só queria dar uns milhões para os filhos não naturais e eles não aceitam. Então, vão morrer brigando sobre uma coisa que, mesmo que tivesse, não ia fazer muito bem. Então, assim, muito dinheiro é uma praga, mas pouco dinheiro também é uma praga, não é verdade? Então, assim, a família sofre tensões quando há problema de falta de dinheiro ou sobra de dinheiro, sofre tensões. E a ansiedade adoece, é uma coisa séria. Jesus diz, não preocupeis, não andeis ansiosos. Como que a gente resolve isso? Segundo o que ele fala lá, confiando em Deus, orando, tornando conhecidas nossas necessidades, conversando em família, para permitir que o Espírito Santo nos fale se estamos fazendo alguma coisa errada, se tem alguma coisa travando, sabe? Então, vamos... transparência, comunhão, dependência. Ele fala assim, não andeis ansiosos, mas torna conhecido diante de Deus com ações de graça as suas necessidades. Então, que Deus nos ajude, irmãos. É mais fácil falar, né? É difícil praticar. Mas temos que lembrar dessas exortações das Escrituras. Não andeis ansiosos, né? Começa a lutar a ansiedade, começa a perder a calma, começa a perder o sono, tem alguma coisa errada. Não é a coisa que está causando isso. Você está entrando em terreno perigoso. Sabe, peça a Deus, converse, peça ajuda, conversa, pede alguma coisa para se livrar do senso de ansiedade. Esses tempos eu estava com senso de ansiedade, não grave, não estava perdendo sono necessariamente, mas estava com senso de ansiedade bem forte sobre um projeto lá, e Deus me falou claramente, para com isso. Ele falou claramente, para com isso, porque isso destrói. Eu dirigi, eu fiz, eu vou cuidar. Para com isso. Reuni a equipe lá e falei assim, me perdoem por falar negativamente, realmente a crise está séria, mas Deus me falou para dizer, ele é dele, ele que vai fazer, então as coisas estão prontas, mas vai dar certo, né? Vamos confiar nisso, porque a palavra de Deus é mais firme do que outras coisas. Agora, é difícil quando as coisas materiais são contrárias, mas às vezes nós pensamos que nós estamos na vontade de Deus e não estamos, né? E às vezes nós precisamos conversar, às vezes tem uma coisa errada, às vezes nós estamos teimando numa coisa e Deus está fechando a torneira porque Ele quer que a gente entenda. Então, a gente precisa não só confiar, orar, mas nós precisamos, às vezes, conversar com as pessoas envolvidas para saber se tem alguma brecha ou alguma coisa que o Espírito Santo está querendo nos falar e a gente não está prestando atenção. Se fazemos isso, então, diante de Deus, ele vai cuidar e ele vai pôr a mão. Então, a ansiedade é uma coisa séria. E a última coisa que eu tenho, como eu disse, gente, são dicas, teria muito mais coisas, eu espero que sirva de alguma, aproveito para vocês essas orientações. A última coisa é sobre poupança, tá? Poupar, guardar para uma necessidade futura. Então, tem duas atitudes erradas sobre isso. Tem pessoas que acham que poupar é falta de fé, que você tem que depender em Deus, você não pode ter reservas, tá? E tem outras pessoas que ficam desesperadas se não tem uma reserva, que querem, que confiam no poder da sua reserva, entendeu? Não confiem em Deus, confiem no poder da sua reserva, entendeu? Então, duas atitudes erradas. Deus dirige pessoas a poupar, né? Lembra daquela história do cara que falaram com ele, olha, Deus livra de tudo, até de boi bravo. Ele falou, é verdade? Ele falou, livre de boi bravo. Aí ele foi entrar no pasto, estava escrito no portão, lá em cima, estava escrito assim, cuidado, boi bravo. Eu falei, ah, então tá bom, tem boi bravo, eu vou lá. E aí ele foi lá, enfrentou, está repreendido em nome de Jesus, não adiantou nada. O boi foi atrás dele, foi correndo, passou debaixo da cerca, rasgou a camisa e falou assim, não funciona não. O boi bravo não obedece a palavra de Deus. Eu falei a palavra de Deus para ele, não obedeceu, se eu não tivesse escapado aqui, ó, eu estava morto aqui. Ele falou assim, mas você viu a placa na frente falando assim, cuidado, boi bravo? Ah, é, vi, mas eu queria desafiar, né, para ver se funcionava. Ele falou, não, Deus estava orientando você a não enfrentar o boi lá, porque o boi não ia te pegar, não ia ser. Então, assim, às vezes, teve 7 anos de abundância no Egito. Deus falou para José, 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Usa os anos de abundância para preparar para a fome. Se Deus começa a te dar mais dinheiro do que você precisa e não te dá direção nenhuma para quem dá, poupe. E a Cristina vai falar, amém. Ela trabalha na Caixa Econômica, então vai aumentar as poupanças aí. A meta está grande. Procure a Tini, você precisa de ajuda. Mas assim, você conhece o futuro? Não. Você precisa confiar em Deus? Sim. Deus está te dando mais do que você precisa? Agora sim. Mas você é mordomo, dispenseiro. Se ele ainda não falou, poupe, porque vai surgir. Ele não deu à toa, não. Vai precisar. Ou você, ou outra pessoa. Então, use de responsabilidade. Poupe mesmo, mas não confie na sua poupança. Confie em Deus. Amém? Poupe, mas não confie. Confie em Deus e não na poupança. Ah, não, pode vir qualquer coisa que eu tenha a poupança que cobre. Não, não use esse pensamento, não. Né? Esteja debaixo do domínio de Deus. De repente, ele fala assim, pega toda a sua poupança e doe. Deus! Ele falou, eu te dei para isso. Né? Então, obedeça. Às vezes, ele quer ver se a gente está confiando na poupança ou confiando nele. Né? E, gente, a coisa está ficando feia no mundo. Está ficando feio. O pessoal nos Estados Unidos, que gosta de teoria de conspiração, mas as conspirações estão bastante fortes, estão dizendo que o dólar vai cair, e se cair, vai cumprir o Apocalipse, que fala, eu li uns reportagens, eu vi uns vídeos, vi as coisas falando, eles estão, tem gente fazendo preparação, porque vai vir desordem civil, é aqueles capítulos de Apocalipse que fala, a Babilônia caiu, e todos começaram a chorar, né, e lamentar, então assim, nós não estamos numa época boa, o mundo só não está em maior crise hoje, porque as fábricas, imprensas de dólares estão correndo noite e dia fabricando papel. Por enquanto, todo mundo está comprando a mentira de que esse papel vale, mas qualquer hora dessa vai ter uma crise que não, vai ser a mãe de todas as crises. Vai ser o tsunami financeiro e as outras crises que tiveram vão ser nada em comparação com isso. O que você pode fazer? Eu falo assim, não faça muitos planos baseados no que está hoje. Olha para os céus, obedeça a voz de Deus, seja temente a Deus, porque a crise está no horizonte, e o pessoal do mundo já está vendo, e a igreja acho que não, ainda não está vendo. Né? Dá um solucinho na China, um solucinho nos Estados Unidos, no Brasil, imagina se der um tsunami desse, vai ser uma coisa que você nem queira saber. Então, isso está para frente, eu não sei quando ou quando vai acontecer, mas vai acontecer, e está na Bíblia também, pior é isso. Né? Então, é certeza que vai acontecer. Então vamos procurar transferir nossas esperanças, nossa dependência de coisas materiais para o Espírito Santo e obedecer a direção dele, e ele é fiel para cuidar de nós em todas as nossas necessidades. Mas lembre disso, às vezes ele vai te dar direção hoje e para fazer coisas que lá no futuro vai ser graça para a sua vida. Entendeu? Não pensa assim, não, só preciso da graça agora. Talvez Deus está te dando graça agora, direção do Espírito Santo, para fazer coisas agora que no futuro vão ser úteis. Então a graça, ela é operante e ela não é só milagrosa. Deus colocou José no Egito para proteger a família todinha dele da morte. Então Deus tem estratégia. Então quando se poupe, quando se planeja, quando se faz estratégia, debaixo da direção de Deus, é muito importante obedecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Tem alguma pergunta na mente? Assim, uma pergunta? Está funcionando isso aqui, Ademir? Hã? Está funcionando? Espera aí, fala aqui, senão a gente vai ter que repetir tudo. Eu não vou conseguir.
Alô? A minha pergunta é sobre o valor do dinheiro. Então, o dinheiro seria horas de trabalho que não foram gastos. Só que no dia a dia, as pessoas, elas não ganham de maneira igual as horas de trabalho que elas executam. Por exemplo, um dono de um estabelecimento que tem vários empregados, provavelmente, por causa de uma situação de exploração, não sei como dizer isso, o dono, pelo menos, vai trabalhar 12 horas, vai ganhar 10 mil. O empregado vai trabalhar 12 horas, vai ganhar 1.000. E como fica daí esse valor do dinheiro para quem ganha mais do que o outro que ganha menos ou até insuficiente do que ele trabalha?
É, a questão é que nós estamos debaixo de um sistema que não é o sistema de Deus, então tem muitas injustiças e tudo isso, mas dentro da sua pergunta tem uma variante que é muito importante entender, que é hora de trabalho e é capacidade e dom e talento. Entendeu? Então, nós temos, em muitos casos, existe exploração mesmo, em muitos casos existe realmente o dom de Deus para gerar riqueza para todos aqueles funcionários que, se ele não existisse, eles nem teriam serviço e ficariam sem nada para fazer. Entendeu? Então, assim, é só um elemento que precisa colocar no meio. E como o Ângelo falou sobre a questão da desigualdade, Deus chamou algumas pessoas para serem ricas e outras não. Agora, o rico não é para usar para seu próprio benefício, ele é para usar para a glória de Deus. Mas que realmente a economia como um todo é abençoado quando tem pessoas com talento gerando emprego e serviço para outras pessoas, né? Mas existe muita injustiça e o sistema que nós vivemos, né? Então isso não vem muito ao caso, né? Alguma outra pergunta? A pergunta é se a pessoa é um cristão e tem empresa ou tem empregados e não trata bem os empregados, e qual é a responsabilidade? A resposta é que ele vai responder a Deus, a Bíblia é muito clara. Por exemplo, a pergunta é boa porque faz parte dos ensinos da Bíblia claramente. Atrasar o salário do empregado. A Bíblia fala claramente sobre isso. É um pecado que tem que ser pago em dia. Tem que pagar dia, porque o empregado está esperando isso, tem que pagar em dia. E outra coisa, cumprir as obrigações do governo. A questão, você falou de várias coisas que tem que ser feito. E a questão de sentir a justiça de Deus e levar diante de Deus a responsabilidade e saber como exercer isso para o bem de todos da melhor maneira possível. Não só cumprir as obrigações do governo, mas sentir o Espírito Santo dirigindo sobre como deve administrar essas coisas, né? Então, quem tem muito, vai prestar muitas contas. Quem tem pouco, poucas contas. Então, a resposta é, vai prestar contas, sim, diante de Deus. Quanto mais nós temos, lá em Tiago, fala claramente, chorai, ricos, e lamentai, porque o ouro e a prata que se juntaram das ceifas que não foram pagas, vai clamar contra você, vai corroer você. A Bíblia fala claramente sobre a injustiça dos patrões com os empregados, fala claramente que Deus está olhando e Deus vai julgar. Isso é na Bíblia inteira fala isso. Então, a responsabilidade do cristão não é só diante do governo, é diante de Deus, sobre como que ele está fazendo sobre essas coisas. Então, isso é uma pergunta.
Da
Sim.
Deus é da graça da pessoa crescer,
É. Amém. A revista vai tratar isso profundamente. Mas um princípio muito importante. Se a igreja onde nós reunimos torna condição para ser membro que deve se dar o dízimo, devemos cumprir a condição da igreja. Não devemos ser membros e desobedecer à igreja. Se a igreja é aberta, tem muitos hoje que não ficam fazendo questão, ensinam, mas não estão atrás, também tem a liberdade de usar para a igreja e usar também para ajudar pessoas necessitadas. Mas tem que saber muito bem qual é a aliança que eu estou assumindo quando eu estou participando de uma igreja. Entendeu? Se a igreja considera isso como aliança, como membro importante, eu preciso não ser subversivo ou falso em relação àquilo que eu estou participando da igreja e não sendo fiel. Né? Mas, diante de Deus, não existe uma regra, uma lei sobre isso. Mas é um assunto complexo que a gente precisa entrar em mais detalhes, né, sobre isso.
Eu queria fazer algumas colocações sobre liberdade.
Será que dá? Acho que dá para você. Não vai chegar?
Viver pela fé... Não sei se ficou bem claro sobre a questão de fazer dívida. Então, se você está vivendo pela fé e está direcionado por Deus, e você faz dívida, você não está esperando a direção de Deus, porque Deus, na Bíblia diz em Romanos 13 ou 14, fala sobre não ficar devendo coisa alguma.
Acho que é 13.
13, fala para não ficar devendo. Então, você está vivendo pela fé e você acha que tem uma necessidade, e você faz uma dívida, você não está esperando em Deus. E outra coisa, viver pela fé, muitos jovens fazem o curso com a gente, muitas pessoas querem viver tempo integral, viver pela fé, tem que ter a confirmação de Deus sobre isso, que não é uma opção superior, tem que ter muita direção de Deus sobre viver pela fé.
A última edição da revista, Deus está mudando as regras do jogo, nós falamos um pouco sobre a questão de vocação ministerial. Então, seria muito bom vocês lerem isso, meditarem sobre isso. Faz muito bem o jovem se profissionalizar e trabalhar, mesmo que no futuro ele vá ser ministério tempo integral. Faz muito bem, porque muitas coisas a gente é limitado em como ajudar os outros se a gente não tem essa experiência. Então, é importante entender esses princípios mesmo.